mais uma vez, nessa quinta-feira, os preços da soja na Bolsa de Chicago fecharam no 0 a 0. Fecharam no 0 a 0. Tava até aqui conferindo se era isso mesmo, se tá tudo certo, para trazer essa informação para vocês, porque o mercado na Bolsa de Chicago continua ainda muito ausente de novidades, e isso faz com que os preços mostrem essa tranquilidade no caminhar, sem subir muito forte ou sem descer, ou sem cair muito agressivamente. Então o mercado continua bastante lateralizado. Um destaque também para essa quinta-feira é o dólar, que depois de ontem ter perdido forte, hoje volta a subir, recupera os R$ 6. Para ajudar a gente a entender tudo isso, a gente vai conversar agora com o Rafael Silveira, que é analista de soja da Safras e Mercado, já nos fazendo companhia na tarde de hoje. Rafael, boa tarde, seja bem-vindo.
Muito boa tarde, Carla, boa tarde a todos. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho desse mercado aí de soja, principalmente, que está meio lateralizado agora, né?
E a gente estava conversando, né, Rafael, sobre como faltam novidades ou faltam manchetes, né, como a gente costuma dizer no jornalismo. Sempre que eu sento aqui para conversar com um analista, eu pergunto, tem manchete hoje ou a gente vai falar ainda de um mercado bastante morno? E isso continua nessa quinta-feira. Hoje o mercado fechou no 0 a 0, né?
Exatamente. Então, a gente está vendo ao longo da semana um mercado bem tranquilo. Teoricamente, seria praticamente uma zona de equilíbrio, né? O mercado está trabalhando agora bem dentro de um suporte ali. E também o quadro aí de oferta e demanda do USA não trouxe muitas novidades. Então, o mercado segue um pouco lateralizado, sem força para grandes altas, principalmente.
A gente tem espaço para que isso mude em algum momento, inclusive com a possibilidade dos preços testarem patamares mais baixos do que esses que a gente está observando agora, Rafael? Tem esse espaço, principalmente por conta de uma confirmação de toda essa safra que está sendo esperada aqui para a América do Sul? Quando nós começarmos a colheita por aqui, a gente pode ter também essa pressão agravada? Isso pode acontecer?
Com certeza, eu diria que o fator que está segurando mais o preço, né, ao redor dos 10 dólares, nos vencimentos mais à frente, é a incerteza em relação às safras como um todo, né? É claro que a gente tem perspectivas excelentes, tanto da safra brasileira, né, quanto da safra argentina, mas a gente não confirmou ainda esse dado. Então, o mercado ainda fica um pouco cauteloso, mas a gente percebe que nos movimentos de alta, o mercado não tem uma força, a gente não vê volume comprador ali significativo para conduzir Chicago aí a patamares melhores, né? Então, conforme a gente for vendo o andamento, se for se mantendo nessas boas perspectivas, excelentes projeções para a safra, principalmente brasileira, num primeiro momento, aí Chicago deve sentir sim esse impacto, né? Eu acredito que o mercado tem força para buscar preços ainda mais baixos, tá? Não tem espaço, na minha visão, para cair tanto abaixo, por exemplo, de 9 dólares por bushel, mas tem sim algum espaço ainda para a gente ver 9 dólares e 50, talvez 9 dólares e 20, dependendo da colheita, né, brasileira e argentina.
Rafael, quando a gente olha para esse cenário fundamental, tem mais alguma situação que te chama a atenção nesse momento, que faz o sinal de alerta piscar um pouquinho mais forte para cima ou para baixo, que precisa ser considerado nesse momento? Ou a oferta ela é quase que soberana agora e ela vai ainda mandar no mercado por mais um tempo, apesar de uma demanda que está presente e que cresce apesar dos pesares?
Bom, em termos de oferta, realmente é difícil a gente competir, né, com essa elasticidade toda que o mercado está olhando. Então, é claro, a gente tem ainda parte de clima pela frente, principalmente a Argentina, né? O Brasil está um pouco mais adiantado, nosso plantio já mais de 95%. A gente não vê grandes problemas aí, eu tenho conversado com bastante parceiros aí que rodam também o Brasil inteiro vendo as lavouras e parecem excelentes em termos de qualidade. Então, assim, em termos de oferta, realmente o mercado olha para mais de 25, talvez 30 milhões de toneladas que a gente teve em relação à safra passada em termos globais, e isso tem um impacto no mercado. É claro que, como a gente não confirmou esses dados ainda, o mercado fica um pouco flat, mas à medida que for entrando realmente, né, as colheitas, a gente deve ver Chicago aí não tendo sustentação a níveis acima de 10 dólares.
Bom, enquanto tudo isso acontece, Rafael, a gente está falando de um mercado cambial que essa semana tem estado bastante volátil. Ontem intensificou esse movimento, em especial por conta da... Quando veio, né, a confirmação, por exemplo, do aumento da taxa Selic, o Lula hospitalizado acabou deixando o mercado também um pouco mais agitado. Como é que essa movimentação desses últimos dias do dólar acabou pesando ou acabou influenciando a formação de preços da soja aqui no mercado brasileiro, que tem estado muito pautada no mercado cambial nessas últimas semanas, né?
Bom, eu lembro da nossa última conversa, né? Eu tinha dito que talvez a variável que a gente pudesse deixar em aberto, né, para a formação de preço fosse o dólar, e realmente a gente viu aí o câmbio batendo patamares históricos. É óbvio que isso tem um impacto, né? Por exemplo, a curva de juros subiu muito e vem subindo. Então, o Banco Central, de maneira até, de certa forma, previsível, acabou trazendo aí um bom aumento, para a taxa Selic. No mercado ontem mesmo já acabou até se antecipando em relação a isso, e isso trouxe algum alívio para esse estresse todo do câmbio, tá? É claro que hoje a gente já está vendo aí um dólar recuperando, porque o mercado está querendo trabalhar em cima de risco para frente. Então, a curva de juros ela se mantém muito elevada e é uma sinalização para que o Banco Central continue trabalhando aí nessa questão de juros para isso trazer algum possível alívio no câmbio, tá? Mas a gente tem que olhar se realmente o Banco Central vai manter essa política de firmeza para a taxa de juros daqui para frente. Então a gente tem sinalizações, mas a gente precisa de dados concretos, né? Então o mercado olha para isso, olha também para a situação americana, e óbvio que quando a gente tem essa mudança muito abrupta, né, em termos de taxa, a gente vê uma arbitragem que melhora a relação do real em relação ao dólar, né? Mas ainda assim o mercado está precificando os juros ainda maiores, tá? Enquanto a gente não tiver aí uma remuneração mais satisfatória aí para títulos do governo, né, que os grandes bancos, as instituições fazem, né, justamente o open market, a gente não vê um dólar ainda perdendo muita força, a não ser realmente que o Banco Central aí atue de maneira mais forte nas taxas de juros aqui para frente, né?
Agora, isso mudou o comportamento do produtor na hora de pensarmos a comercialização essa semana por conta disso tudo, Rafael?
Bom, respondendo à pergunta que tu fez anteriormente, a formação do preço, tá? Ela está sentindo muito já, principalmente safra nova, a questão de projeções tanto do Brasil, né, como oferta global. Então a gente já vê alguma movimentação de prêmio, tá? Então o prêmio aos poucos já está invertendo a curva. Por quê? Porque a gente vai ter uma elasticidade de oferta muito grande. Então quando a gente vê uma alta no câmbio que seria favorável na formação do preço, isso acaba acelerando pelo quadro de oferta, né? Uma queda de prêmios, tá? Então isso na conta da nova safra já traz algum peso e leva aí uma diminuição em termos de comercialização, tá? Então a gente está vendo um mercado um pouco mais parado, né? O produtor não está vendo com bons olhos o spread que o comprador está ofertando para a safra nova, e aí a gente tem um mercado menos comercializado.
Isso tende a essa tônica do mercado, ela tende a continuar até a conclusão desse 2024, você acha, Rafael, principalmente com esses negócios que poderiam estar acontecendo para a soja 24, 25?
Bom, a questão ainda de safra velha, a gente tem muito pouca soja disponível, então isso gera alguns preços bons, tá? Então tem alguns players que acabam demandando soja aí por uma questão mais pontual, e quem tem soja ainda para negociar consegue obter até um preço acima do que seria um preço mais justo. Agora, para safra nova, a gente vê um mercado um pouco mais travado, tá? Nos nossos dados atuais, a gente estima aí cerca de 31% já comercializado, de forma antecipada. É um dado que mostra uma melhora em relação ao ano passado e até 2022, 2023, né? Mas na média das cinco safras ainda está um pouco abaixo, tá? E por quê? Porque a gente está vendo já uma diminuição dos preços, justamente porque o mercado já vai se antecipando a essas projeções de grande potencial produtivo no Brasil, né?
Agora, como é que você está imaginando, Rafael? Como é que vocês nas safras estão projetando o escoamento dessa soja toda que está sendo se desenvolvendo aqui no Brasil? Nós devemos ter uma concentração de colheita, falamos sobre isso também na nossa última conversa. E agora, eu tenho ouvido muito dos analistas a questão das despesas logísticas. Então, os fretes deverão ser um ponto de atenção aí nos próximos meses. Como é que você está analisando esse escoamento e toda essa safra chegando numa capacidade já conhecidamente limitada de nossa logística aqui no Brasil?
Bom, esse é um ponto sempre muito relevante, né? Quando a gente fala aí de grandes potenciais produtivos, né? Quando a gente olha para essa questão da safra brasileira, o primeiro semestre vai ser marcado por dificuldades em termos de escoamento, né? Justamente porque a gente vai ter muito muita safra disponível. A gente tem problemas logísticos, né, que a gente não consegue ter a capacidade de armazenagem crescendo no mesmo nível que a gente consegue produzir, e obviamente isso acaba encarecendo, trazendo problemas de escoamento, né, e leva aí o produtor ter que postergar ainda mais algumas movimentações, principalmente de exportação, né? Então a gente vê isso que é um ponto de atenção realmente e que a gente tem que trabalhar em cima, né?
Como é que, Rafael, a gente orienta o produtor, portanto, neste momento? Quem consegue. Ou antes disso, na verdade, queria entender de ti como é que os prêmios estão se comportando nesse cenário. E aí sim a gente trazer uma orientação para o produtor, porque de fato ele está ali quebrando a cabeça para saber como se encaixar, principalmente garantindo que ele não vá sofrer com essa concentração da colheita e com essa logística limitada.
Bom, a parte dos prêmios, tá? A gente tem que sempre ter atenção que sazonalmente a entrada de safra ela é negativa para prêmios, tá? Sobretudo em grandes produções. Então, principalmente essa questão da oferta brasileira no primeiro semestre deve trazer sim um peso relevante na formação dos prêmios. Eles já estão invertendo na curva, é aquilo que a gente vem conversando. E claro, né, um dólar alto também acaba acelerando isso, justamente porque nós temos uma situação de oferta muito abundante, tá? Então, se a gente tiver realmente, né, 170, 171, 172 milhões de toneladas aí colhidas, isso traz um peso relevante. A gente pode ter exportação recorde de novo, a gente pode abastecer mercado interno e vamos ter aí praticamente o triplo do que a gente vai ter em relação a estoques finais, tá? Então, é um estoque muito confortável e isso no primeiro semestre significa realmente prêmios negativos. Eu acho difícil a gente ter uma inversão na curva de prêmios com essa projeção de safra, né?
Exatamente.
Pelo menos
Então, pois não, por favor.
no primeiro semestre eu falo isso.
Era isso que eu queria entender. Pelo menos a primeira metade de 2025 já está um pouco mais complicada. A segunda metade te traz um pouco mais de alívio, Rafael? Pergunto isso principalmente para entendermos que talvez nós tenhamos um pouco mais de competitividade frente aos nossos concorrentes no primeiro semestre, mas talvez um pouco mais de fôlego logístico para participar do mercado também no segundo semestre.
Bom, olhando para Chicago especialmente, né, a gente está vendo aí a soja perder valor no último ano de maneira muito forte, né, se não me engano, aí mais de 20% aí desde do início desse ano. E isso tem um impacto relativo, né? Provavelmente, se a gente tiver ainda a soja perdendo mais valor daqui para frente, a gente pode ter aí na próxima safra americana o produtor reduzindo área, tá? E aí, dependendo do nível de redução de área, a gente pode ver aí um suporte em Chicago, que pode trazer aí uma melhora no nível da formação do preço. É claro que o produtor, na minha visão, ele não deve ficar aguardando muito esses movimentos, porque se ele ficar comercializando pouco, quando todos eles começarem a comercializar de maneira mais efetiva, aí tem novamente uma pressão de escoamento, e isso acaba não trazendo aquela sustentação que a gente veria para prêmios ali no final do terceiro ou quarto trimestre do ano.
Bom, nós vamos acompanhar, vamos ficar de olho em todos esses detalhes. Rafael, quero muito te agradecer pela companhia, principalmente nesse momento onde parece que o mercado não tem nada a informar, mas ainda assim ele dá sinais importantes, principalmente para essas estratégias de negócios, para o produtor não ficar ainda mais aflito diante do que está acontecendo, né?
Exatamente, né? Essa semana está mais lateralizada, o mercado está de certa forma em equilíbrio, mas os dados macros ainda estão válidos, tá? Então a gente tem que olhar para frente e continuar aí com as grandes projeções que a gente tem nesse momento, porque nada até atualmente mostra aí que a gente vai ter problemas relevantes, pelo menos até agora, né?
É verdade. Bom, a gente vai acompanhar. Rafael, muito obrigada mais uma vez, meu amigo. Você é sempre muito bem-vindo por aqui. Você e todo o time das Safras. A gente já está te esperando para as próximas. Obrigada.
Eu que agradeço, Carlos. É sempre uma honra e um prazer estar podendo conversar aí sobre esse nosso mercado da soja.
Prazer é nosso. Obrigada, Rafael. Ótimo restinho de semana para você. Até mais. Um abraço.
Um abraço.
Até mais. Bom, senhoras e senhores, é aquilo que o Rafael trouxe aqui no final, né? Esses dados macro ainda estão valendo, o que quer dizer que os fundamentos prevalecem e os fundamentos são baixistas para o mercado da soja na Bolsa de Chicago neste momento. Essa oscilação do câmbio, ontem tendo perdido mais de 1%, fechado abaixo dos R$ 6, hoje voltando a subir na tarde dessa quinta-feira, deixou o produtor muito mais cauteloso, o produtor se retraiu novamente e os negócios, ou os novos negócios, ficaram ainda mais escassos. Porque essa movimento, ou essa sustentação, esse bom momento para os preços da soja até este ponto, aqui no mercado brasileiro, ele vem muito embasado nesse aumento do dólar. Então, isso é fundamental para que você coloque aí nas suas contas, na tua gestão, na tua forma de planejar a sua comercialização, que vai ser ainda bastante importante de monitorar, porque Chicago permanece pressionado. Atenção aos prêmios, às despesas logísticas, à concentração de colheita. Daqui para frente a gente vai ter que olhar o desenvolvimento dessa safra, a condição climática em que a colheita vai se desenvolver e principalmente as condições climáticas para escoarmos toda essa soja que o Brasil está produzindo, algo na casa de 170 milhões de toneladas, podendo até superar essa cifra caso tenhamos essa manutenção das condições de clima favoráveis até esse momento. Vamos ver como ficarão os preços na Bolsa de Chicago na conclusão dos negócios dessa quinta-feira. O contrato janeiro fecha estável, 9 dólares e 95 centes por bushel. O março, 10 dólares e 3, subindo 0,25. O maio, 10 dólares e 13, mesma alta, 0,25. Mesmo ganho para o julho, que fecha o dia com 10 dólares e 23 centavos. Para preços de milho, mercado recuando um pouquinho, ontem subiu bastante, hoje dá sequência às baixas, então nós temos, da sequência não, volta a cair, né? Então, 4 dólares e 32 centes por bushel, 5,25 de queda no dezembro. No março, 4 dólares e 43, caindo 4 pontos e meio, mesma perda para o maio, que fecha o dia com 4 dólares e 51. No julho, 4 dólares e 55, 3 pontos de baixa nessa quinta-feira. Para fechar, preços do trigo. Março, 5 dólares e 58, maio, 5 dólares e 68 e o julho, 5 dólares e 75 centes por bushel no fechamento deste 12 de dezembro de 2024. 4,5 de queda para os três principais vencimentos negociados agora na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui com este boletim, fechamento de mercado da soja, mas mais informações chegam para você no final dessa tarde de quinta-feira, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. E já já tem o fechamento dos mercados com o Alexander Horta, os destaques deste dia 12 de dezembro, destaques importantes para boi, café, vamos falar de soja. O Alexander está ali separando todas as principais informações para você fechar bem o seu dia. E amanhã a gente volta a se encontrar no Bom Dia Agronegócio a partir das 8 horas da manhã. Estou te esperando. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.